Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Então vamos então às manchetes do Gabriela Esportiva. Hendrick impressiona e Danilo em treino. RD Congo, República do Congo anula Cristiano Ronaldo e busca empate com Portugal. Pois é, a seleção brasileira passa por teste antidoping, surpresa. E hoje, inclusive, vamos comentar sobre o assunto aqui de Neymar, né? Vamos conversar sobre Neymar, porque Neymar treinou hoje com bola, né? Vamos saber aí dos nossos comentaristas o que é que eles acham. Já já, boa noite dos nossos comentaristas aqui do Gabriela Esportiva. Mais uma rodada da Copa do Mundo hoje, né? Também a impressão também de Lionel Messi, fez o hat-trick, né? Pois é. Ontem a França, com dois gols de Mbappé, né? Mbappé, eu pensei que ia fazer o hat-trick, mas quem fez foi Messi, ontem. A gente vai ouvir aqui os nossos comentaristas. E hoje teve Portugal e República do Congo. Depois da Espanha, mais uma favorita. Estreou na Copa do Mundo 2026 sem vitória. Portugal decepcionou e empatou por 1-1 com a República Democrática do Congo. Por outro lado, os congoleses conquistaram aí o primeiro ponto e fizeram o primeiro gol da história do Mundial. Mas, se eu não me engano, é a primeira vez a participação do Congo, né? Numa Copa do Mundo. Pois é, recheado de grande plantel, Portugal abriu o placar logo 5 minutos de jogo. Pedro Neto cruzou na medida para o baixinho João Neves cabecear no cantinho. Os acréscimos do primeiro tempo, Vissa também de cabeça anotou aí o primeiro gol da história do Congo em Copas para empatar a partida. Vamos agora saudar, boa noite aos nossos comentaristas. Boa noite. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Tony. É prazer em reencontrá-lo aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite, Fredão, Júlio César, meus amigos do programa. Boa noite. Nessa primeira rodada, a única estrela que realmente encantou foi o Messi, né? Messi estreou em altíssimo nível, marcou 3 gols, né? 3 gols. E pavimentou a sua história, né, na disputa das Copas do Mundo como jogador de altíssima intensidade, Tony.
Pois é, boa noite também ao Fred, né? Ao Fred Menezes.
Boa noite, Tony Mattioli, prazer também. A gente se conheceu essa semana, né? Pessoalmente, é, estamos aqui juntos aí, uma surpresa. E bacana, a surpresa bacana, né? Grandes jogos, né, Tony? Inclusive com a presença aí de vários atletas aí que nessa Copa do Mundo devem aposentar, né? Então seria a última grande competição e a gente tem visto aí vários jogadores jogando nesse momento. O Harry Kane pela Inglaterra, o centroavante, fez 2 gols hoje só no primeiro tempo, então tá 2-2, né? A Inglaterra jogando contra a Croácia também, uma equipe aí que já tirou o Brasil de uma Copa do Mundo, né? E Modric também é um jogador do Real Madrid, né? Ex-atleta do Real Madrid, um grande jogador, um volante especial, que também deve se aposentar após essa Copa do Mundo, né? Ou então não demora muito tempo para isso. Mas nós estamos vendo aí que Messi chegou leve para essa Copa do Mundo, depois de vencer a última Copa, e soube administrar aí o pulmão para jogar a partida quase inteira, saindo só, faltando 10 minutos. Eu acho que foi um prêmio a retirada dele em campo, faltando 10 minutos, para poder ser agraciado aí, né, pela grande torcida argentina em campo de futebol. É, a Argentina deu um baile, né, e com a presença de Messi, é simplesmente aí a grande frutinha no bolo, né? O morango no bolo, quer dizer, a gente teremos grandes jogos pela frente aí, agora no programa a gente vai comentar aqui ponto a ponto aí. Então, boa noite a todos aí e seja bem-vindo, Tony Matioli.
Perfeito. Boa noite também ao comentarista Júlio César, né? Ele que é o imperador do rádio. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Tony Matioli, Fredão, Zé Maria, ouvintes, Gabriela Esportiva. Eu vou dizer que o Copão do Malhado vai vir com a versão 2026, hein? O ano passado não tivemos Copão do Malhado, né? Mas esse ano o Copão está confirmado, inclusive amanhã tem uma reunião às 19 horas com o César Cutia e os presidentes de clubes que vão participar do Copão versão 2026. Uma boa notícia, porque o Copão é um campeonato praiano antigo na cidade de Léo, né, Zé? Um dos mais respeitados campeonatos do interior da Bahia. O time que é campeão do Copão do Malhado, ele vira uma referência, ele é respeitado na cidade de Ilhéus. E o ano passado essa competição deixou uma lacuna muito grande, porque não aconteceu, né? Ilhéus já não tem tradição, pelo menos na atualidade, nesse momento que a gente vive hoje, já não tem tradição em competições praianas, né? E a única que tem, o ano passado não aconteceu, mas esse ano o Copão do Malhado vai acontecer. Amanhã tem reunião, então eu estou dando aqui esse espólio, né? Mas sexta-feira, a gente vai trazer mais informações sobre o Copão, de quantos times, quais são os times. Um time eu já posso adiantar para vocês, que já está confirmado: o NSV. Depois do sucesso no Interbairros, o Nossa Senhora da Vitória vai disputar pela primeira vez o Copão do Malhado.
Beleza, então daqui a sexta-feira você traz mais detalhes a esse respeito, que é muito importante, é um campeonato muito importante, que inclusive cada vez mais cresce, está crescendo muito, né? Quem era o Copão do Malhado para hoje está estabelecido, né? Zé, como foi aí, você assistiu, acredito que você acompanhou o Portugal, né? É uma seleção que as pessoas dizem que é uma das favoritas, né? Ganha a Copa do Mundo, uma das favoritas. E duas finalizações e atuação frustrante, né? Como foi a estreia de Cristiano Ronaldo na Copa com Portugal. O que é que você achou, né? O atacante jogou aí os 90 minutos no empate em 1-1 com a República Democrática do Congo. Hoje, você assistiu, você viu aí, esperava mais do Cristiano Ronaldo.
Eu não tive a oportunidade de ver esse jogo, não. Vou ser muito sincero para você. Hoje eu tive um compromisso médico e não me impossibilitou de assistir a estreia de Portugal. Mas um empate com a seleção do Congo, que está pela vez primeira participando de uma Copa do Mundo, já sinaliza de que foi um resultado muito ruim. Fred deve ter visto. Qual foi a sua opinião, Fred?
Na verdade, né? A gente, quando a gente assiste partidas de Copa do Mundo por equipes africanas, né? O modelo de atuação, a força, a vontade também acaba ultrapassando a técnica, né? Mas apesar de tudo isso, Congo também teve chances de fazer gols, né? Claro que a equipe de Portugal tocou muito a bola, né? Bola pro lado, teve 60% da posse de bola, mas não conseguia finalizar.
Uma posse de bola improdutiva.
Improdutiva, bola pro lado e tal. Tentaram fazer algumas alterações e o Cristiano Ronaldo ficou muito. Foi muito marcado de perto, né? e não conseguia nem receber a bola. Que é claro, Zé, muito diferente de Messi, né? O Cristiano Ronaldo, ele joga de uma forma muito diferente. O Messi, ele entra entre os atacantes, os zagueiros e os volantes ali atrás, ainda. Quando ele recebe aquela bola ali, a gente já percebe que é um lugar que ele já sabe o que vai fazer e como ele vai chutar pro gol. Então ele fez dois gols naquela posição ali de frente da área, e quando ele recebe, eu já sabia, já imaginava o que ele poderia fazer.
É a facilidade ele limpa, né, para fazer a finalização. Fazer a
finalização. E aí ele já sabe onde vai chutar, em que lugar ele vai chutar. Então o Messi é um jogador espetacular, diferente um pouco de Cristiano Ronaldo, que ele tem um jeito de jogar mais para centroavante, né, e que cai um pouco pela ponta. Hoje, claro, com menos velocidade do que tinha há muitos anos, né, e com menos domínio da bola, é mais um finalizador. E ele não conseguiu realmente receber a bola, muito poucas vezes eu vi ele pegar na bola. Se eu não me engano, ele fez duas finalizações, né, e dessas finalizações passou longe do gol, inclusive quase imprensado, né, teve muita dificuldade. Ele sempre pedia a bola quando tinha escanteio para tentar cabecear a bola, mas a bola nunca veio nele. Então ele sempre estava mal colocado. Ele pedia no primeiro pau, a bola ia no segundo pau, entendeu? Ele tentou algumas vezes isso, mas não foi feliz. A equipe de Portugal fez o primeiro gol, foi surpreendido, né, antes de acabar o primeiro tempo, com empate, e voltou a campo aí já com uma certa pressão. Quando você joga com pressão, Zé, você acaba...
Você facilita o erro.
Facilita o erro, né? Não tá tranquilo, o Messi jogou muito leve, muito solto. O Messi já provou tudo que tinha que provar, né? Pegou uma equipe que ele teve facilidade para jogar. Não houve assim, como a gente viu acontecer nas equipes, né? Com o próprio Mbappé quando pegava na bola, o próprio Vini Júnior quando pegava na bola. Marcação cerrada. E o Messi acabou... A Argentina facilitou o jogo para Messi também, né? A Argentina é uma equipe que é muito coletiva. E é uma equipe
já joga junto há muito tempo,
ele,
né?
Com facilidade. É um time coletivo, né?
É um time coletivo.
Coisa que o Brasil não tem. Exatamente. Hoje, coletividade.
O Brasil, né, não tem nenhuma equipe ainda, né? Na verdade.
É verdade.
Né? Montado muito em cima da hora. E aí eu acho que o Brasil vai ter muita dificuldade nesse sentido. Que tem que crescer durante a Copa.
Mas você sabe que a Argentina é esse time todo que vocês estão falando aí e chega também como favorita na Copa, porque a Argentina, não só a Argentina, como outros países também, é diferente do Brasil. Você vê, a Argentina foi campeã em 2022, está vindo com a mesma seleção campeã, pouca coisa foi acrescentada, né? Durante a eliminatória escalou a mesma seleção. Então isso causa o quê? Entrosamento, conhecimento entre os jogadores. É difícil uma seleção dessa dar errado. Seleção brasileira não. A cada convocação é uma lista diferente. Aí a cada
jogador que
é
você
uma
não
escalação
conhece?
Diferente. Como é que esse time vai entrosar? Não vai entrosar. Ancelotti tá aí, ó. O que foi que você viu? Eu quero desafiar aqui o ouvinte. Até o ouvinte aí pode mandar sua sugestão pro zap da Gabriela aqui. O que foi que você enxergou de esquema de jogo, de sistema de jogo no primeiro jogo da seleção? E olha que nós temos um dos melhores treinadores do mundo. Se não for o melhor, é o mais vitorioso. Mas você não viu nada na seleção.
Aí também tem para treinar também, viu, Júlio? Porque você...
Mas, ô Fred, quando você trabalha com jogadores...
Você tem que ter um grupo.
Quando quando você trabalha com jogadores do quilate, dos jogadores da seleção brasileira, quando eu quero dizer quilate, são jogadores inteligentes. Eles pegam fácil o que o treinador está ali passando. Entendeu? Eles pegam fácil.
Sim, não há dúvida disso.
Entendeu? A seleção brasileira, Júlio, não mostrou nada.
O Danilo, ele foi sincero. Ele falou assim: olha, não temos a maturidade de França e Argentina. Né? Então, tudo isso que vocês estão falando aí realmente é real, tem sentido, né? Você falou muito bem aí. Realmente não tem a maturidade.
Pois é.
Você falou uma coisa boa aí, uma coisa sincera. Você falou aí que os jogadores, quando vem até jogadores desconhecidos, você não sabe de onde vem, como atuou naquele time.
Essa segunda partida pode ser diferente. Porque na estreia do Brasil, quem mais errou foi o Ancelotti.
Verdade.
O Ancelotti trabalhou com muito tempo com uma equipe mais ou menos provável, né? E depois fez três mudanças que mexeram muito. Sobretudo no sistema defensivo e no sistema ofensivo. Quando ele pretere a entrada do Endrick, né, que estava voando, pedindo passagem, e coloca um jogador que a gente pouco viu jogar, entendeu? O Igor Thiago.
É verdade.
E resultado, o Igor Thiago, ele coloca numa posição, o difícil da gente aceitar, é ver um Igor Thiago convocado para a seleção numa posição que tínhamos o Pedro.
Perfeito.
Entendeu? Que é uma referência no futebol brasileiro. Pedro não poderia jamais ficar de fora de uma lista de 26 nomes. Entendeu? Ele poderia até não ser o titular, mas ele não poderia deixar de estar figurando numa relação de 26 nomes. Então o Brasil errou muito. O Ancelotti errou demais, escalou errado, improvisando o Ibanez, né?
Ibanez,
que é um zagueiro na lateral direita, sacou o Alexandro, que era o jogador mais provável para ser o titular no jogo de estreia, e colocou aquele menino Santos, né?
Douglas Santos.
Entendeu? Que pode até marcar bem, mas não apoia bem.
Foi até bem
fica
no jogo,
travado,
ele foi
até bem.
O menos pior.
Ele foi o menos ruim de um time que deixou uma imagem muito triste. E a entrada do Igor Thiago, que culpa tem Igor Thiago? Absolutamente nenhuma. A culpa é do Ancelotti, mas ninguém teve coragem de fazer a crítica, entendeu, de forma direta. Quando eu digo ninguém da TV aberta, a gente não viu na TV aberta, foram poucos, né? Nos canais da internet a gente consegue
alguma coisa
diferente concordando. Então é impossível que ele venha novamente com essa escalação aí, entendeu?
Tá
trazendo
mudar
de novo.
Ele
Ibanez,
falou que vai mudar, vai ter mudança.
Tem que mudar. Ele tem que mudar e aceitar as críticas, entendeu? Porque aquela posição ali, ele precisa entender. Ele agora não é presidente, não é treinador do maior clube do mundo, não. Porque o Real Madrid não tem comparação, né? Eu acho que a mesa aqui concorda.
Claro.
É o maior clube do universo, né? Do planeta. Ele agora é treinador de uma seleção brasileira. E treinando seleções, ele está fazendo uma estreia, ele nunca treinou seleções, é uma coisa diferente para ele, muito diferente você treinar um clube e você ir treinar uma seleção,
porque
o clube você passa o ano inteiro convivendo ali.
E treinando com os mesmos jogadores.
Todo dia, né? E a seleção não é. Você tem que ver primeiro para depois convocar e ter 2-3 dias de treinamento para jogar uma partida, então é mais complicado, né?
Acho, com essa minha tese aqui, que Endrick vai ter a oportunidade. Acho que o
Juan.
Danilo deve entrar de primeira.
Danilo do Botafogo.
O Juan.
E acho que o Juan tá na boca aí.
É verdade. Agora o que
tá
pega
na boca também.
O Ryan,
por quê, gente? Aqui para nós. Outro erro. Ou então os auxiliares dele.
Ele deixou o Rafinha
de uma incompetência.
Jogo todo também,
Rafinha,
né?
Foi um dos piores em campo.
Aplicando.
E jogou os 90 e mais os descontos, entendeu, Fred? Quer dizer, é uma coisa sem explicação. Você podendo alternar 5 substituições numa Copa do Mundo, o Brasil jogando mal, tomou um baile no primeiro tempo.
E nós não temos, entendeu, também meio de campo.
Não tem meio de campo.
Pois é. Não tem meio de campo.
O meio de campo foi outro ponto muito ruim naquela estreia, porque não jogou absolutamente nada. A gente esperava muito da entrada do Paquetá. O Paquetá entrou pelo lado errado, foi mal escalado naquela posição também. Aliás, o Casemiro, a impressão que a gente tinha é que ele tinha comido uma feijoada antes daquele jogo, entendeu? Era a impressão que a gente tinha.
Casemiro
não tinha mobilidade, não marcava ninguém, não ganhava uma bola.
Não chegava,
entendeu?
Nem a disputar,
só chegava atrasado. Então, eu acho que contra o Haiti é impossível um time voltar a repetir tantos erros como o Brasil fez no primeiro tempo diante de Marrocos.
Eu acho que o empate chegou a ser até depois de todos esses jogos, claro que a gente, todos nós ficamos chateados com o empate, a gente queria uma vitória, né? Todos nós.
Um bom resultado
foi pro excelente para o Brasil. O Brasil fez um primeiro tempo muito ruim, foi envolvido, foi até assustador o que a gente viu. Inclusive, eu recebi nas redes sociais aqui
erros grosseiros de marcação, gol de Marrocos,
de passe,
uma bola
também
pelo meio, rapaz. E pegou de surpresa os dois zagueiros. Falhou o Gabriel Magalhães, falhou o Marquinhos também, falhou o Alisson, que saiu de forma, entendeu, precipitada naquele lance, facilitando a conclusão
da
jogada.
Enquanto você tem um Ederson no banco.
É que ele foi convocado agora no final, mas é um volante é um primeiro volante que provavelmente tem que ser usado.
É verdade.
Provavelmente não é uma palavra, assim, eu acho. O goleiro, eu usaria, porque eu sempre vim falando aqui que o Casemiro é um ex-jogador, né? E o Casemiro, eu recebi das redes sociais aqui, não sei se é verdade, mas fizeram, ou foi uma brincadeira, ou foi uma enquete, e eles fizeram depois a medição aí. Casemiro, ele só correu mais 100 metros a mais do que o goleiro Alisson.
Agora,
então, como é que um volante de primeira, né?
Agora, Zé falou aí sobre goleiro, sobre defensor, né? Defensor. O goleiro do Grêmio, que está no
banco, Everton.
O Everton deveria substituir.
Pois é.
O próprio Alisson. Também, numa Copa do Mundo, fazer grandes defesas.
Não. Agora,
ele fez, inclusive, a saída dele do gol também foi errada.
Foi errada, claro que
foi
errada.
Ele ficou no meio do caminho, não era para ele ter saído.
Entendeu? Foi uma coisa... Rapaz, foi... Nós demos uma aula de mau futebol. De mau posicionamento, de uma marcação equivocada. Foi um Brasil, nos 30 primeiros minutos, Marrocos poderia, Tony, ter definido, inclusive, aquele jogo.
Agora, Zé, a França fez o primeiro tempo, não parecido com o Brasil, mas muito ruim também.
Muito ruim.
Muito ruim. A gente viu Portugal hoje fazer 90 minutos também, muito ruim. Um jogo muito ruim, quer dizer, uma equipe já montada, uma equipe aí, inclusive, tem jogadores do meio de campo de Portugal, que é a grande força, né? Eles foram campeões da Premier League, são jogando na equipe PSG, se eu não me engano, né? Então, são dois jogadores aí experientes, e experiência que eu digo, não, é experiente de muitos jogos, não de idade nem de peso. Né? Mas jogadores espetaculares que fizeram uma partida com muita dificuldade contra o Congo. Né? O Marrocos foi uma equipe que foi quarta colocada do último Mundial. Então não é equipe, hoje no mundo, é equipe de ponta, que tem que ser respeitada. Né? Como a própria Croácia, que é uma equipe que...
Eliminou o Brasil.
Eliminou o Brasil.
Em outras Copas.
Agora
são grandes equipes.
Uma coisa que nós somos privilegiados. Nós vimos, não vi Pelé jogar, mas vimos Romário, vimos Ronaldinho, vimos Adriano, vimos Kaká. Essa geração agora que está passando vergonha, essa geração nova agora está passando vergonha com os jogadores que nós temos aí.
Perfeitamente, já há algum tempo, né?
Já há algum tempo.
Depois de 2002, realmente, a gente tinha grandes jogadores, nós perdemos Copa do Mundo aí com a equipe, a melhor equipe do campeonato era brasileira. E nós perdemos a Copa do Mundo com o Ronaldo, com o Adriano, com o Ronaldinho, com o Robinho.
Verdade.
Ronaldinho Gaúcho, com o Robinho, com o Kaká. Então, às vezes a equipe não se encaixa, porque às vezes muitos grandes jogadores também acabam não concordando o jogo, né, dentro de campo. Isso acontece, acho que em todo esporte coletivo, quando você tem muitos jogadores que são estrelas, né, acaba complicando, aí bastidores também. E o Brasil teve uma dificuldade aí na Copa da Alemanha, se eu não me engano. E a França, naquele primeiro tempo, passou essa imagem para mim. A França está tendo algum problema aí, não é possível. Esses caras, a equipe é Folise, é Dembélé, a equipe é fortíssima.
É uma equipe que tem coletivo e todos se conhecem. E todos são jogadores já acostumados, como o Júlio falou, a jogar juntos.
Jogar juntos
agora,
também.
Agora, amigos, uma seleção que realmente nos surpreendeu foi Cabo Verde. Segurou a Espanha.
Pois é.
Quem é Cabo Verde na fila do pão? Não é verdade?
Sem dúvida.
Outra seleção debutante.
Olha aí. Não, e eu acho que a seleção é até mais complicada para buscar alguma pontuação na Copa do Mundo do que o próprio Congo, né? Porque o Congo,
justamente,
jogadores, são jogadores fortes, africanos, acostumados com a
marcação dura,
África,
né?
Marcação cerrada,
velocidade, não tem espaço.
Só não tem técnica.
Acho que o que falta ainda, a gente nota isso, eu comentei com o Zé ontem, pois é, a gente dentro do carro, eu conversando com o Zé, falando que é umas duas contra a França, se o cara entrasse para fazer o gol com a perna esquerda, num momento lá ele bate com a direita, todo desequilibrado, quer dizer, falta um pouco disso, da base, são jogadores feitos aos empurrões também, né, que claro, é utilizado muita força física, né? A técnica e a base de aprendizagem. Eu acho que lá embaixo, na escolinha, eu acho que falta isso um pouco às equipes, claro, né? Generalizando, né? Falando
as
generalizando,
equipes africanas.
Pois é, e eu vamos dar uma pausa aqui, né? Nos comerciais, nossos patrocinadores. E a gente volta logo a seguir com outras informações pertinentes à Copa do Mundo e alguma coisa a mais que vocês queiram acrescentar. Agora são 18h30.
Gabriela Esportiva.
Pois é, Gabriela Esportiva, oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222. Big Loja, a única loja de Leões com camisa oficial da seleção brasileira adulto e criança, diretamente da Nike. Big Loja fica na rua Dom Pedro II, centro de Leões. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, centro e Leões.
Gabriela Esportiva.
Pois é, estamos de volta. Os nossos comentaristas, né? O assunto é Copa do Mundo. E o Brasil joga com a seleção do Haiti, né? Sexta-feira, às 19 horas, não é isso? Pera aí, deixa eu abrir aqui os canais aqui dos nossos comentaristas. Às 21h30, é isso?
É isso.
21h30, o que é que vocês esperam aí da seleção brasileira, já que teve esse tropeço? Jogo muito feio, o primeiro jogo do Brasil, que deveria ganhar, sair em vantagem pelo menos de 2-1. Um jogo daquele, pelo menos fizesse mais um, né? Aí estaria bem na fita e ficaria em primeiro do grupo, não é isso?
Ficaria muito tranquilo. Ficaria, né?
Tranquilo.
Porque 3 pontos aí com as duas equipes que a gente vai ter pela frente, são equipes que, teoricamente, são equipes mais frágeis, né? E com o crescimento da seleção brasileira, o Brasil ia marcar e pontuar bem, né? Depois de vencer provavelmente a melhor equipe do grupo, né? A equipe que disputaria essa primeira colocação com o Brasil, uma equipe que inclusive no ranking só está abaixo do Brasil, né? O Brasil é a sétima no ranking mundial de futebol e a Marrocos é a oitava. Então o Brasil empatou, foi um grande resultado nesse momento, a gente, né? Mas tranquilo também para analisar. A gente está vendo aqui grandes equipes aí, né? Como Portugal, a Espanha, empatar com equipes muito pequenas aí no futebol mundial. E isso, né? Claro, início da Copa ainda, muita coisa pode mudar. A própria Argentina, na Copa passada, campeã, ela começou a Copa perdendo um jogo, se eu não me engano, para a Arábia Saudita. Então, muita coisa pode mudar. Essa é uma Copa grande, né? Com muita quantidade grande de equipes. E isso tudo faz com que teremos mais jogos até, né? São 8, se eu não me engano, para ser campeão, você tem que jogar pelo menos 8 jogos.
8 partidas.
8 partidas. Então, daqui até lá, né? Nós teremos aí melhoramentos aí em quase todas elas.
A gente tem que entender que não existe mais jogo fácil. Em lugar nenhum, nem em Copa do Mundo, nem em Copa América, nem Eurocopa. Os países estão aprendendo a jogar bola. Aquele país que antigamente a gente dava como galinha morta, hoje já não é mais aquela galinha morta de antigamente. Ele vem e consegue dar um trabalho. Ele pode até perder, continuar perdendo. Mas o time adversário, para vencer, ele vai ter que suar, vai ter que...
Mas o Brasil precisa ter atitude, e esse é o jogo para o Brasil fazer saldo de gols. Porque depois do empate com Croácia, com Marrocos, né? Marrocos e Brasil empataram, as duas equipes, teoricamente as duas equipes mais fortes do grupo. Quem agora vencer seus jogos, sobretudo contra o Haiti, que é tecnicamente, a gente até em respeito pode não usar essa expressão, galinha morta. Mas o Haiti não tem time para ganhar do Brasil, não tem time também para ganhar de Marrocos. Então, não teve nem time para ganhar da Escócia. A Escócia acabou vencendo por um tento a zero. Então, o Brasil precisa golear, porque será o saldo do gols que vai definir quem vai ser o primeiro colocado do grupo. Agora... Para chegar na primeira colocação, tem que ter um saldo de gols muito grande, entendeu? E esse é o jogo. Agora, que ele faça, que ele coloque, ele escale o time correto em campo, né? Essa é a primeira coisa que a gente espera do Ancelotti, entendeu? A segunda coisa é que ele não demore tanto tempo como ele demorou também para fazer as mudanças. Ele demorou demais. Quer dizer, ele errou duas vezes, entendeu? Escalou um time errado e depois demorou uma eternidade para mudar aquele time. E o time, quando mudou, o comportamento foi muito diferente daquele comportamento dos primeiros 30 minutos do jogo contra Marrocos.
Olha, com essa vitória da França, assume a liderança aí do ranking da FIFA, né? Na frente da Argentina, que foi campeã. Com essa vitória, só com essa vitória da França, né? Então, a gente pode observar que, como o Júlio falou e a gente tem repetido aqui, né, o coletivo, isso é muito importante. Agora, por que a gente está perdendo a referência de ser o país do futebol? Lembre-se, vocês, que são vividos mais do que eu na área esportiva também, talvez até, não sei, Júlio, mas até de idade tem muito mais experiência e já viu muita coisa. Observe que você passava em qualquer lugar, tinha os moleques tudo brincando, jogando bola, descalço, mas estava jogando bola. Qual era a diversão da criança, do menino de várzea? Do brasileiro. Era jogar bola descalço, jogar bola, driblar.
O baba.
Hoje diminuiu. Diminuiu porque muito. Hoje tem a tecnologia, hoje tem o celular. O menino quer ficar em casa agora com o celular.
Não é só por isso, não. Insegurança que você tem. Eu fui criado. Mas eu jogava bola todo dia.
Tony, a praia. A praia de Léo já revelou jogadores para jogar com intensidade no futebol profissional. Eu lembro de um zagueiro ali do Malhado, Marcelo, que saiu aonde? Que apareceu nos primeiros momentos aonde? No Copão do Malhado. Então a praia de Ilhéus já revelou muitos bons jogadores, já não existe mais isso, né?
É verdade.
Hoje a gente não consegue, entendeu? Ver essas situações. O futebol brasileiro, tem jogadores aí na seleção que nem sequer jogaram profissionalmente em time nenhum no Brasil. O Rafinha é um deles. O Rafinha é um deles. Participou apenas da equipe de base do Havaí lá de Santa Catarina.
O Igor
Santiago também não tem lembrança.
Mas tem jogador que é jogador só para time. Agora tem jogador que é jogador de seleção.
Com certeza.
Isso aí é o que tem visto, né?
Você falou sobre... a gente está perdendo a essência. Começou a perder a essência desde quando começou a querer copiar a Europa.
Há muito tempo.
O problema do Brasil foi querer copiar a Europa. Né? E aí você fala sobre que antes você via muitos meninos jogando bola.
É verdade.
Você hoje ainda vê com a diminuição, mas vê ainda. Mas o problema todo é que quando esse garoto, às vezes, é levado para um clube e chega lá, ele fica nesse clube. Aí lá, já na base, começam a implantar na cabeça dele o sistema do futebol europeu.
Ele é podado,
o menino é podado, usa muito drible. Mostrar a habilidade que ele tem, o dom que ele tem. Por quê? Porque o futebol brasileiro quer revelar um jogador aos moldes do futebol da Europa. E não é assim.
Tony colocou uma situação aí que eu acho interessante. Tem jogador que no clube ele joga tudo.
É verdade.
Né? Na seleção, eu vou lembrar aqui um episódio.
Ele se sente bem,
vocês,
né,
lembram que alguns anos atrás, o Messi era muito cobrado porque não conseguia
jogar bem
na seleção, como a intensidade que ele jogava nos clubes que ele participava.
É verdade.
Mas isso mudou porque o Messi começou nos últimos anos, cresceu também o futebol dele na seleção da Argentina, e é por isso que a Argentina hoje tem esse poderio ofensivo, né?
E ele ganhou muita experiência também.
Pois
e melhorou
é,
o futebol.
Mas se você
dele,
observar,
né,
também, o Messi pegou várias fases da seleção argentina. De quando ele começou até hoje, mudou muito. Entendeu? Então ele conseguiu melhorar quando ele encaixou em uma seleção também boa, porque logo no início a seleção da Argentina agora, né, só tinha Messi e quem mais?
Agora todo o desenvolvimento do Messi se deu-se por causa do Ronaldinho
também,
Gaúcho, que abraçou
também
ele e foi dando norte para ele. E outra coisa, ele agradece até hoje. E mais ainda, Messi não começou a jornada dele na Argentina, não. Na Espanha.
Na realidade, ele foi novo para a Espanha.
Novo,
ele foi
com
9 para 10 anos.
Ele foi criança ainda.
Ele foi criança. E o Barcelona ajudou muito o Messi, porque o Messi tinha um problema que não crescia. Você vê que ele é um jogador pequeno. E o Barcelona foi quem cuidou dele. E ele cresceu mais.
Tomou
um
alguns medicamentos para poder ganhar
então, agora,
altura.
Foi um jogador muito cobrado porque ganhava tudo nos clubes e na seleção não ganhava nada, né? Mas só que a gente tem que entender que ele sozinho não ia poder levar a seleção da Argentina a ganhar determinados títulos, né? Agora, o nosso futebol tem que rever. Eu me lembro que quando esse diretor de futebol do Flamengo chegou, o Boto, E o BAP, eles falaram em entrevista coletiva que iriam construir dois ou três campos no Ninho do Urubu, de barro, para os meninos da categoria de base, das primeiras categorias, jogarem lá no campo de barro, no campo de terrão, para poder resgatar as origens do futebol brasileiro, que está ali, e é verdade.
Só para uma lembrança aqui, para mim não esquecer, vocês fiquem atentos aí, porque eu praticamente nesses jogos que eu assisti, você não vê o drible. É passe o tempo todo. Inclusive nesses empates que houveram.
Passe pro lado, né?
Passe pro lado.
Muito passe
ninguém
pro lado.
Dribla mais. O futebol não tá bonito de
porque
se ver.
Porque o futebol europeu é o quê, Fred?
O futebol europeu é isso. É até bonito.
Dominou,
você
tocou,
vê,
passou, recebeu
a
equipe.
E o jogador tem que chamar a responsabilidade para ele. O atacante tem que chamar a responsabilidade para ele.
Meia, né?
Justamente.
Meia,
e outra coisa, o defensor, né? O defensor,
zagueiro.
O zagueiro, ele tem que tocar sempre para frente. Para frente, para sentar lá na frente. Aí o pessoal fala assim: não, porque Neymar não dá para voltar, não dá para. Agora observe, Messi volta. Não volta, alguém joga em favor de Messi lá na frente.
Messi não tem condição, ele anda.
Não tem condição.
Ele só corre no momento.
Justamente, alguém tem que jogar para ele.
Claro.
Jogar
para
ele como estão fazendo com.
Como sempre fizeram.
O Portugal está fazendo aí para jogar.
Cristiano Ronaldo, a mesma coisa.
Jogar para Cristiano Ronaldo.
Fizeram. Acho que o problema de Cristiano Ronaldo é que ele não conseguiu receber a bola. E Messi não, Messi pega a bola antes. A posição de Messi é diferente da de Cristiano. Cristiano joga mais à frente.
O time entrosado com a Argentina já sabe onde é que o Messi está.
O Cristiano é um finalizador.
Esse jogador é um finalizador.
O Messi é igual um
Neymar,
criador,
finalizador.
Né? É homem da construção, das jogadas. Agora, sem dúvida nenhuma, pelo que a gente viu ontem, o Messi é o aspecto mais positivo dessa primeira rodada, desse início da Copa do Mundo,
anos,
né? Com 38 anos, né? Não é brincadeira, não.
Não é.
Entendeu?
Pra você ir e voltar, não tem condição.
E outra coisa, ele tem uma habilidade que dá a impressão que ele prende a bola no pé dele.
É que o Messi começou no futebol de salão, né? Isso ajuda muito o jogador.
Também. Então, um jogador criativo, né?
Não, e você dá a bola pra ele domina, né? Ele domina a bola rapidamente. Tem um passe que ele recebe para fazer o primeiro gol, se eu não me engano, que a bola está meio fora dele e ele estica a perna e segura a bola.
Mas a nossa esperança, Tony, é que o Brasil possa, na sexta-feira, fazer um jogo muito diferente daquilo que a gente viu diante de Marrocos. Mesmo porque Não acredito, né, que a seleção do Haiti... A seleção do Haiti vai jogar fechadinha ali com duas linhas de cinco. Pode ter certeza absoluta.
Agora tem que ter cuidado, entendeu? Porque essas seleções é que mais está surpreendendo. As mais fracas não tem nada a perder.
Então,
não tem nada a perder.
A gente precisa ter um Brasil com um meio campo de melhor qualidade, entendeu? Um time explorando a velocidade e os extremos dos lados.
Pra abrir, entendeu, o campo, né?
Tomara que Rafinha jogue bola. Porque naquele jogo da primeira rodada, eu acho que só o Vini Júnior...
Fazendo o gol, que cresceu
fazendo
na
o
partida.
Fazendo o gol, que cresceu na partida e depois teve um lance em que ele deu uma bela assistência para o Igor.
Foi antes do gol.
E o Igor Thiago acabou cabeceando mal, perdeu... Verdade. O tempo da bola, a realidade foi essa.
É isso que eu falo. Lá no time dele, acho que não sei se é em Roma.
No time da Itália.
Da,
né,
Itália, eu não sei. Mas lá ele é eficiente. Cabeceia bem e faz gol. Só que, eu repito, tem jogador de time, tem jogador de seleção.
Ele está sentindo muito e ele, inclusive, foi convocado praticamente agora na...
Eu não conhecia ele.
Imagine o emocional desse jogador ao tomar conhecimento. Primeiro que a grande surpresa foi dele mesmo.
Dele mesmo.
Em saber que sairia como titular, entendeu? Para um jogo de estreia de uma Copa do Mundo. Então a gente não tem como criticar o Igor, não. O Igor... A crítica tem que ser feita a quem conhece.
Não, e ele vai lutar.
E a quem tem responsabilidade, que é o Ancelotti.
É verdade.
Né? O Ancelotti é quem escala o time, é quem convoca o time. Eu não gostei da convocação, entendeu? A convocação foi equivocada, errou no início, no meio e no fim. Até quando perdeu o Wesley, que ali foi uma grande perda, porque perdemos o melhor ala da nossa equipe, entendeu? Ele, em vez de convocar um outro lateral da posição, convocou esse Emerson, que na verdade é um volante, é um jogador de meio campo, entendeu?
Ele não sabe nem se vai usar.
Pois é.
Eu acho que ele deveria usar, mas eu não sei se
ele vai usar. E depois inventou com três zagueiros, porque o Ibanez, né?
Ibanez Rocha.
Entendeu? Nunca na vida vai fazer aquele lateral direito como um ala, como um lateral, porque não tem conhecimento daquela posição.
Difícil.
Ele é um zagueiro de ofício.
Ele se equivocou em levar Ederson como volante, porque aí na frente de Ederson já tem Danilo e Fabinho.
Não é pra jogar na frente, ele tem que jogar... Eu acho que ele...
Não, eu tô falando na frente dele, na posição.
Na improvisação, né?
Não,
não é possível
improvisação. Os titulares, né? Casemiro e Bruno Guimarães, o reserva imediato, que eu quero dizer... Primeiro Fabinho, depois Danilo. Aí agora vem Ederson. Então ele levou um jogador que ele não vai utilizar.
Ele tem que usar, pra mim, ele tem que usar.
Bom, pelo menos que se ele tiver critério. Se ele tiver critério, sempre que um dele precisar de um volante, ele vai ter que escalar Fabinho. E se ele precisar da segunda substituição, tem que ser Danilo.
Esse é o grande lance de que cobrança de critério nesse
momento.
De
repente, ele surpreender todos nós.
Pode.
E sair jogando com o Neymar Júnior.
Ele pode fazer tudo.
Mas o Neymar é a única escalação, né? Se ele botar no banco ou sair de titular, isso aí não vai gerar.
Não, no banco ele está.
O que vai gerar o comentário vai ser a apresentação do Neymar.
E a cobrança,
mas a escalação dele não.
A cobrança de critério não vai caber. Porque essa seleção, ele está aí, tem muito pouco tempo. Então ele vai ter que fazer. Ele vai surpreender a gente aí. Tomara que ele faça isso.
Tomara. Para finalizar aqui, eu não vou estar aqui amanhã, quem vai estar aqui é o Tony, não é? Eu quero perguntar aí o palpite de vocês. Júlio César, Brasil e Haiti, qual é o seu placar?
2-0.
2-0, né? Zé Maria.
Eu acho que é muito pouco para uma seleção tão limitada como o Haiti. Para mim, o Brasil, no mínimo 3-0.
Pelo menos tem, como você falou, tem que fazer saldo, né?
Tem que fazer um bom saldo.
2-3, 4-0.
Eu acho que seu palpite é o mais correto, viu, Fred? Parabéns pela colocação.
Parabéns ao PCista.
Convenhamos, né? O Haiti não vai ganhar absolutamente nada, a não ser experiência nessa Copa do Mundo.
Você combinou com os jogadores da seleção de Haiti.
O problema é esse.
Finalizamos aqui, né? Hoje, o Gabriel Esportivo de volta amanhã. Obrigado a Júlio César, obrigado a José Maria, obrigado também ao, Fred Menezes.
Bom, né? A gente dá aqui boa noite aí para você, Tony. Prazer aqui trabalhar com você aqui, beleza? Muita torcida aí no Brasil esses dias aí, assistindo jogos para a gente poder comentar aqui. E assim eu dar meu boa noite a Júlio, Zé Maria, os ouvintes do Gabriel Esportiva, para você também, Tony.
Obrigado, amigo.
Então, boa noite a todos. Amanhã estaremos de volta.
Pois é.
Bom, nas minhas considerações finais, primeiro abraçar o Tony, que eu não via há um longo e tenebroso inverno.
É verdade.
Né? E que eu já conheço há um bom tempo.
É verdade.
Né? Há um bom tempo. E abraçar os amigos e dizer que a gente tem que estar sempre confiante. É um início de Copa do Mundo, tem grandes aí tropeçando em... Como o Júlio fala...
Casca de banana.
Em casca de banana, entendeu? Muitos empates já aconteceram nessa competição, mas eu acho que o Brasil não tem como não vencer o Haiti, porque a diferença é enorme. Boa noite a todos, até amanhã.
Até amanhã. Até amanhã, Júlio.
Até amanhã para você, Matioli. Até amanhã, Zé Maria. Fernando, dizer que a Inglaterra está vencendo por 4-2, né?
A Croácia.
Tá, o time da Croácia. Tá estreando bem, né? É outra seleção que também vem forte. Quero mandar um abraço aqui, meu amigo Edivaldo Assis, grande torcedor do Corinthians, está ouvindo a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço também, meu amigo Carlos Motoboy, lá do Novo Couto. Tá ouvindo a gente, meu amigo Mantena, motorista de aplicativo, alô Mantena, irmão do Palu Xoxô. E mandar um abraço pro meu amigo Chocolate Frete, alô meu amigo Chocolate, aí no fundo do Banco do Brasil. Chocolate é um lavador de carro.
Beleza.
Mas Deus abençoou ele agora, ele lava carro e na hora das vagas que não tem carro para lavar vai fazer frete, que ele comprou um carrinho aí, uma estrada.
Beleza, então.
Né?
Tá bom.
Então você quer pegar seu frete, 988-47-1568, fala com Chocolate Fred.
Valeu, valeu. Oferecimento Gabriela Esportiva. Tem oferecimento de Inforlaze e Big Loja, né? Inforlaze, a mais completa em recarga e suplementos para informática. Fone 3634-3222 aqui em Ilhéus. A única loja de Ilhéus com camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança, é a Big Loja, diretamente da Nike, Rua Dom Pedro II, Centro. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, Centro, Ilhéus. Eu volto depois da Voz do Brasil.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.